que sem a adequação legal e sem a técnica jurídica própria deve ser rejeitado, e é o que foi feito nesta noite de hoje pela presidência do Senado Federal.
Alguns querem que ele seja imediatista. Eu sei o que tem que fazer, dentro das quatro linhas da Constituição.
Não admitiremos nenhuma postura de indisciplina, como foi feita pelo coronel Alexander, e agora ele está afastado da Polícia Militar.
Aqueles perpetradores do ataque, que eles saibam, nós não vamos perdoar. Nós não vamos esquecer. Nós vamos caçar vocês.
O presidente Jair Bolsonaro sofreu mais uma derrota no Congresso Nacional. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, rejeitou a abertura de processo de impeachment contra o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Segundo ele, Bolsonaro não apresentou elementos mínimos para justificar a medida. No texto, Bolsonaro argumentava que o Poder Judiciário passou a agir como um ator político. Por isso, deveria tolerar ataques similares aos que ele diz sofrer enquanto presidente. O presidente também questiona decisões tomadas por Moraes em julgamentos do Supremo. Vale lembrar que no início do mês, a Câmara já havia barrado outra medida do presidente, a de retomada do voto impresso. Enquanto isso, Bolsonaro tenta fazer uma demonstração de força, convocando seus aliados para os atos do dia 7 de setembro, quando se comemora o Dia da Independência. Fora do Planalto, os governadores estão preocupados. João Dória, de São Paulo, por exemplo, alerta para militantes armados. O sinal vermelho acendeu quando dois coronéis da PM paulista, um da ativa e outro da reserva, convocaram seus pares para manifestação. E ainda no final do episódio de hoje, vamos tratar sobre os atentados em Cabul, no Afeganistão, realizados pelo Estado Islâmico, que deixou mais de 10 militares mortos nos Estados Unidos e pelo menos 60 civis afegãos. E quem vai comentar com a gente o que se passa por lá é o editor de internacional aqui do Estadão, Luiz Hatz. Bom, em 20 segundos, vamos abordar então esses assuntos com os nossos jornalistas de Brasília, Vera Rosa e Felipe Frazão, que cobrem o dia a dia da política.
Estadão Notícias.
O câncer de próstata é o tipo mais comum de câncer entre a população masculina, representando 29% dos diagnósticos da doença no país. Saiba mais sobre a doença na edição do podcast que será publicado nesta sexta-feira, aqui nesse canal do Estadão Notícias. Vila Nova está, o estado da arte na saúde.
Estadão Notícias.
Conexão com Brasília, com os nossos repórteres. Começar aqui por Vera Rosa, que é super colunista do Estadão. Olá, Vera, tudo bem?
Oi, Emanuel, tudo bem e você?
Tudo bem, vamos que vamos. Felipe Frazão também, apostos, direto da Capital Federal. Olá, Frazão.
Olá, Emanuel. Olá, Vera. Olá, nossos queridos podcasters.
É isso.
Oi, Frazão, um abração para você, saudade.
também.
Muito bem, ó, só avisar mais uma vez que no final desse podcast, depois da conversa com a Vera e com o Frazão, a gente vai ter uma participação especial do Luiz Hatz, editor de internacional aqui do Estadão, para a gente tratar um pouco mais do que está acontecendo lá no Afeganistão. Bom, saindo do Afeganistão então, vindo aqui para os problemas domésticos do Brasil, na sua cruzada contra o judiciário, o presidente Jair Bolsonaro acumulou mais derrotas nessa semana. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, decidiu arquivar a ação assinada pelo presidente, que tentava tirar o poder do tribunal de abrir investigações por iniciativa própria, sem pedido do Ministério Público Federal. Mas a maior delas, a maior das derrotas do presidente, sem dúvida nenhuma, foi a rejeição do pedido de abertura de impeachment do ministro do STF, Alexandre de Moraes. Com a decisão, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, marcou um importante distanciamento a Bolsonaro e evitou uma confusão maior. Eu não sei ao certo, meus caros Vera Rosa e Felipe Frazão, se o Bolsonaro de fato apostava que esse pedido de impeachment contra o Moraes poderia prosperar ali no Senado. ele gosta de jogar com a confusão, independentemente do resultado dessas suas ações. De qualquer forma, é uma derrota dele e o Pacheco ganha um protagonismo aí, né, Vera?
Com certeza, Emanuel. Respondendo a sua pergunta, eu acredito, pelo que a gente apura aqui em Brasília, conversando, né, com os auxiliares do presidente, que ele já sabia, mesmo antes do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, indicar ainda na semana passada que rejeitaria esse pedido, mesmo antes do Pacheco dizer isso, ele já sabia que a tendência disso era um arquivamento mesmo. Mas, como você disse, ele quer fazer um movimento político, né? É uma estratégia dele essa, né?
Ele abriu um inquérito de fake news que nem está tipificado no Código Penal. O Código Penal não está escrito a palavra fake news.
Mas aí o que aconteceu foi que nesta quarta-feira o Pacheco anunciou que arquivaria o pedido de impeachment contra o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, e disse, inclusive, que o arquivamento se baseou num parecer da advocacia do Senado, que avaliou que essa petição do presidente Bolsonaro era improcedente, porque não tinha nenhum motivo para processo de impeachment de autoridade judicial.
De modo que o parecer da Advocacia Geral do Senado é nesse sentido, de que carece para o pedido a chamada justa causa.
E nessa quinta-feira, o presidente Bolsonaro disse que quando o Pacheco aceitou abrir a CPI da Covid, não teve nada disso, não teve parecer da advocacia do Senado.
Do ministro Barroso para abrir a CPI da Covid, ele mandou abrir.
Mas tem uma diferença significativa, né? A CPI é um instrumento da minoria. E o presidente do Senado é ele que autoriza ou não, né? O ministro do Supremo, presidente do TSE, Luiz Roberto Barroso, mandou ele abrir, ele cumpriu uma determinação, foi lá e abriu. Ele tem prerrogativa para isso. Nesse caso do impeachment de ministro do Supremo, ele pediu um parecer da advocacia do Senado.
Frazão, eu estava falando aqui no princípio, né, dessas derrotas, tem essas derrotas tanto no, diretamente ali no Supremo Tribunal Federal, como eu disse, do Fachin, tem essa no Senado com Rodrigo Pacheco, e agora o Bolsonaro percebe que na sua relação com o Congresso, o apoio mesmo, só Lira está aparentemente mais do lado dele, né, Frazão?
Sim, ele tem ainda a Câmara mais ou menos sobre um controle, uma influência mais forte do Palácio do Planalto, né? Já vinha se desenhando, né, Vera, uma resistência, ou o Senado fazendo o papel de uma casa mais revisora. Sim, isso vai de encontro também com as aspirações políticas de grupos de senadores que estão no comando do Senado hoje, né? Basta ver que, como a gente estava falando de impeachment do Moraes, nos casos dos impeachments, ou dos pedidos, né, de impeachment do próprio Bolsonaro contra ele, na Câmara, isso nunca caminhou, fica tudo numa gavetinha bem guardada, chumbada, parece, dentro do gabinete do Arthur Lira. Não se fala sobre isso, não há possibilidade. Está ficando mais evidente, até um certo descompasso entre eles, entre a cúpula da Câmara e a cúpula do Senado. Então também, se a gente for pensar de uma forma mais ampla, há um descompasso entre os poderes, né, como um todo. A gente vai ver que esse pedido de impeachment do Bolsonaro serviu para atiçar muito. Ao mesmo tempo que atiça, embora o Supremo seja o alvo, né, dessa manifestação principal, também é o Congresso, porque ele fez esse pedido de impeachment muito para incendiar, se não para dar uma razão, né, um objeto concreto para que sua militância se agarrasse a esse pedido e dissesse, tivesse uma justificativa para se manifestar no 7 de setembro, porque ali eles teriam um objeto concreto. Olha, nós estamos pedindo aqui que esse impeachment seja procedente, que ele seja primeiro processado, julgado procedente, e que se destitua um ministro da corte, se não dois, né? Porque tinha também o Barroso como um alvo futuro que acabou não saindo.
Você deu um gancho importante aqui para a gente entrar nesse assunto que tem total conexão com esse primeiro tema que a gente abordou aqui no Poder em Pauta, que é a manifestação do dia, as manifestações do dia 7 de setembro, né? As tensões só crescem, a panela de pressão parece que também um outro aspecto, né, estourou nessa semana, foram as revelações de policiais, isso um pouco a gente já sabia também, né, mas agora ficando cada vez mais evidente e público, né, policiais que aderiram, estão, né, querem estar presentes nesse ato para Bolsonaro, estão divulgando esse ato para Bolsonaro e de teor golpista. Entre eles, um coronel da ativa da PM de São Paulo, que agora está afastado pelo governador João Dória. Esse caso foi revelado aqui pelo Estadão, pelo nosso colega Marcelo Godoy. E depois o governador de São Paulo, João Dória, fez o alerta, né, o risco de manifestações com soldados, policiais armados. E até tentam buscar uma reunião com Bolsonaro aí para arrefecer os ânimos. Começar por você, Frazão, sobre essas tensões em relação ao 7 de setembro e principalmente essa conexão com as polícias militares. Me parece que ficou um grande ponto de interrogação qual que é o tamanho da adesão desses soldados ao Bolsonaro, se eles de fato estariam dispostos a rasgar o que pede a Constituição, ô Frazão.
Manuel, eu acho que além dessa questão que você coloca, tem uma outra. Se houver distúrbios, quem vai contê-los?
Verdade.
Porque eles são a força de segurança, né? Eles são a força de policiamento para protestos, né? Para manifestações. São os responsáveis por garantir a integridade de todos. E como o Godoy revelou nessa publicação, que o coronel, que tinha um comando no interior de São Paulo e tinha tropa sobre suas ordens, né?
Alexandre Lacerda.
Né? Ele tinha, esse Alexandre, esse coronel, ele estava na ativa, ele tinha comandados torna tudo muito mais grave, mas não é só ele, são vários outros coronéis, alguns da reserva, que também estão fazendo, como o coronel Melo Araújo, que foi da Rota, que é uma das unidades mais tradicionais em São Paulo, da polícia, que estava convocando a concentração, apesar de ele estar na reserva e poder se manifestar politicamente, mas ele estava convocando os veteranos, policiais, para se concentrarem na frente do batalhão, na porta do batalhão no domingo, na terça-feira.
Nós temos que dia 7 de setembro ajudar o nosso presidente Bolsonaro. A Polícia Militar do Estado de São Paulo participou dos principais movimentos do nosso país.
Eles estavam convocando para levarem símbolos da polícia, para demonstrar que a polícia, ele usa até a expressão força pública, que é o antigo nome da polícia, né? Para demonstrar que eles têm apoio, que o presidente tem apoio. É uma manifestação contra o Supremo, que pede a destituição de ministros do Supremo sem razão, porque, como a gente viu no pedido de impeachment, tem uma série de alegações ou reclamações do presidente que são descontentamentos com o que a Suprema Corte vem julgando e não atos indevidos dos ministros. E, além disso, voto impresso que já foi julgado, já foi, na verdade, votado, né, no Congresso e rejeitado, e também uma manifestação em apoio ao presidente. Em apoio ao presidente. Então tem essa questão que é muito importante, essa adesão, essa afinidade de pensamento de muitos nas tropas já vem preocupando há muito tempo especialistas em segurança pública. O Fórum Brasileiro de Segurança Pública já fez uma série de pesquisas, monitoramentos e identificou essa adesão, essa radicalização na base da tropa. Eu tenho conversado com militares oficiais, generais das Forças Armadas, que também têm essa preocupação, manifestam esse risco. Outros ex-ministros da defesa também se preocupa de uma maneira geral, e os próprios governadores, porque já viram no passado recente as polícias agirem de forma diferente quando a manifestação é pró ou contra o governo federal, e também já vimos motins, greves ilegais ocorrerem com o apoio da base do presidente Jair Bolsonaro e com a sua, se não o apoio explícito dele, uma certa omissão ou uma vista grossa para essas manifestações, e que, na verdade, eram greves ilegais, como houve no Ceará, e havia risco de que isso se espalhasse em outros estados, como o Espírito Santo também. Então, há esse problema que a gente identificou em São Paulo, mas há também uma politização nas polícias em outros estados. E esse é um tema que é grave. E a gente não sabe, de fato, qual vai ser a capacidade dele de mobilizar. De juntar pessoas, mas há uma tensão muito grande para que distúrbios ocorram. Tanto é que o Dória não quer deixar outras manifestações tradicionais, né, para ocorrerem em São Paulo para pressão de oposição ao governo. Uhum. E aí ele está com receio de que haja um confronto.
Ô Vera, e o presidente Bolsonaro tem tratado esse 7 de setembro como uma cartada, uma espécie de ponto de virada, porque o governo vive um momento muito difícil, né? Não só pela queda de popularidade dele, mas o próprio contexto, né, em que o Brasil vive neste momento, econômico, social, tudo joga contra o Bolsonaro. E me parece que isso torna esse 7 de setembro ainda mais problemático, né? E os governadores, de alguma maneira, demonstraram isso também na reunião, um grande receio do que pode acontecer nesse feriado, hein, Vera?
Com certeza, Emanuel. O presidente Bolsonaro tem tratado esse 7 de setembro, já disse, inclusive, isso, que vai ser a segunda independência do povo brasileiro, que será uma fotografia para o mundo.
Eu sei o que tem que fazer, dentro das quatro linhas da Constituição.
O que ele quer dizer com isso, né? Aí ele fica num discurso assim, fica modulando o discurso, né? Nesta quinta-feira, por exemplo, disse que não, que vai ser uma manifestação pacífica, enfim, mas assim, como o Frazão disse, tem muita infiltração de policiais bolsonaristas da reserva e alguns até da ativa nesse movimento, o que realmente preocupa, né? E os governadores se reuniram nessa segunda-feira e houve ali um pedido, assim, uma tentativa de que se faça uma reunião com Bolsonaro, com o presidente Bolsonaro e com chefes de outros poderes também. Mas o próprio governador de São Paulo, João Dória, disse que não acredita nisso. Discutiram isso ali, mas ele acha que isso não vai dar em nada, porque o próprio Bolsonaro não quer reunião nenhuma, não quer mudar. Não.
Basta observar as manifestações feitas pelo presidente Jair Bolsonaro, que flerta com o autoritarismo permanentemente.
Então, vai o quê? Vai lá tirar uma foto? Eles não têm expectativa nenhuma desse encontro, né? E do lado do Planalto, o próprio Bolsonaro também tem sido aconselhado a não fazer mesmo nenhuma reunião, porque vai dar protagonismo a esses governadores. Então, quer dizer, não tem muito por onde ir nessa questão, né? Então, ele não recuou em nada. Está num impasse, vivemos um impasse, né? A crise entre os poderes vive ali um momento de muita tensão mesmo, principalmente com esse 7 de setembro, que ninguém sabe o que vai acontecer. A preocupação é com esses confrontos.
Frazão, tem algum pedido ou alguma interlocução com as Forças Armadas em relação à segurança desse 7 de setembro, especialmente em Brasília, né, com a Praça dos Três Poderes?
Aqui sim, aqui, Emanuel, a área é uma área de segurança, né? A esplanada dos ministérios, a sede dos poderes, inclusive quem faz formalmente a segurança de alguns edifícios públicos são as Forças Armadas, por exemplo, a sede do Itamaraty, por exemplo, o próprio Palácio do Planalto, né? O Ministério da Justiça já tem um policiamento próprio, feito também pela Força Nacional. Os prédios militares, eles estão aqui. Em geral, eles são usados para a guarda dos edifícios. O Palácio do Planalto, pelo Exército, sempre tem o Batalhão de Guarda Presidencial. No Itamaraty se reveza, é Marinha, hora aeronáutica, mas eles não podem atuar nas ruas, mas eles são comunicados, porque como é uma área de segurança nacional, eles são, sim, informados do que vai haver. Existe, inclusive, um protocolo de segurança feito em parceria com a Secretaria de Segurança Pública aqui do DF, que faz a segurança dessas manifestações com a Polícia Militar, normalmente como no restante do país. E quem tem o mandato para agir são eles. Para que as Forças Armadas venham agir, é necessário que o presidente decrete uma garantia da lei e da ordem. Tá? Então, precisaria de uma atuação, uma deliberação do Bolsonaro ou do chefe de um dos outros poderes. É bom de lembrar que a Constituição prevê isso. Sim. Também, que o chefe de um dos outros poderes pode convocar as Forças Armadas para garantir a lei e a ordem no caso de uma quebra, de um distúrbio social extremo em que se esgotem as capacidades das forças de segurança, no caso aqui de Brasília, do DF. E isso tudo é sempre conversado. Para se fazer uma manifestação nessa área, como se programa para o 7 de setembro, e não vai haver o desfile militar, né? Mais uma vez, por causa... Não tem nada a ver com essas manifestações, mas é por causa da pandemia. Já estava programado há vários meses que não haveria pelos militares, inclusive aqueles tanques que passaram aqui pela Operação Formosa e deram uma voltinha ali no Palácio para o presidente tirar umas fotos, soltaram fumaça, já tinham voltado para suas unidades militares. Geralmente eles ficam para participar do desfile de 7 de setembro por causa da coincidência de datas. Agora, não tendo, havendo a manifestação, precisa da autorização da Secretaria de Segurança Pública, né, do governo do Distrito Federal, e dando ciência aos demais órgãos. Tem uma tensão mesmo no ar, sobretudo também porque, como a Vera falou, né, ninguém sabe bem quem é que vai, porque a pauta é muito específica, uma pauta muito do presidente, mas tem várias bases deles, né, Vera, convocadas, bases, os grupos, né, os nichos de caminhoneiros prometendo parar as estradas, participar da manifestação, ruralistas, evangélicos. Há uma inédita convocação de líderes, diversos líderes evangélicos estão fazendo convocações nos cultos, né, cultos, alguns presenciais, outros transmitidos ao vivo no altar das suas igrejas, como o Silas Malafaia, o Samuel Câmara, que é de uma que me chamou muita atenção, porque é da Assembleia de Deus, uma igreja muito tradicional, e lá na região norte ele participou dessa convocação. Eles estão prometendo, embora não haja uma pauta cristã, moral, nesse 7 de setembro. A pauta é voto impresso e destituição de ministros do Supremo, mas estão prometendo participar. Os policiais da ativa ou da reserva que a gente conversou agora há pouco, e também me chamou a atenção a coisa que a Vera falou, né? Se o presidente está querendo fazer uma demonstração do seu apoio ao mundo, né? Que isso vai ser, essa imagem vai para o mundo.
Fotografia para o mundo.
Pois é, posso lhes contar que eu tenho conversado nas últimas semanas com diplomatas estrangeiros aqui no Brasil, inclusive o Estadão, a gente publicou no Estadão sobre isso. Há um acompanhamento bem profundo sendo feito, as embaixadas estão relatando para suas capitais, principalmente as grandes democracias do mundo, nos Estados Unidos. Eu conversei com diplomatas americanos, conversei com diplomatas europeus, diplomatas de países asiáticos, como a Índia, que é a maior democracia do mundo, e há sim relatos de preocupação com a estabilidade do Brasil, porque a hora o Bolsonaro ameaça uma ruptura, ele testa o limite, depois diz que não vai ter ruptura. Então eles estão acompanhando tudo isso, há uma preocupação, e a imagem do Brasil está muito ruim lá fora. E eles dizem, inclusive, que ela é pior no exterior do que eles aqui em Brasília, de fato, conseguem captar.
Bom, até para fechar o nosso papo aqui do Poder em Pauta, eu, por enquanto, vou me apegar à frase que a declaração feita nessa semana, né, teve o Dia do Soldado, com participação do presidente Jair Bolsonaro, e ali o comandante do Exército, Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, deu um recado importante, né, disse que as Forças Armadas estão sempre prontas a cumprir a missão delegada pelos brasileiros na Carta Magna. Ou seja, deu indicativos ali que não há margem para golpe. Ainda falou que o compromisso das Forças Armadas é com os anseios de tranquilidade, estabilidade e desenvolvimento. Assim esperamos que isso de fato se concretize e seja, digamos, o horizonte para o Brasil nas próximas semanas, porque não está fácil, o clima está de muita tensão. Eu já volto para me despedir aqui com a Vera Rosa e o Felipe Frazão. Antes, eu vou bater um papo com o Luiz Hatz, editor de Internacional, porque estamos, além de olhar para as convulsões aqui no Brasil, estamos também de olho no que está ocorrendo no Afeganistão após atentados terroristas na manhã dessa quinta-feira, que deixou vários mortos e que torna o clima lá muito mais difícil, catastrófico, trágico do ponto de vista humanitário. A gente vai bater esse papo com o Luiz Hatz. Tudo bem, Hatz? Seja bem-vindo.
Olá, Emanuel. Tudo bem? Prazer conversar contigo, cara.
Bom, Hatz, essa saída que já se mostrava um tanto turbulenta, né, e vinha abrindo várias frentes de crise humanitária, geopolítica e tal, nessa quinta-feira de manhã se mostrou trágica também com esses atentados em Cabul, né, reivindicados aí por um braço afegão do Estado Islâmico. Queria que você explicasse um pouco para a gente, para os nossos ouvintes, essa dinâmica, né, dessa miríade de grupos terroristas que estão atuando ali no Afeganistão e que torna um cenário muito mais complexo do que a gente imaginava, né, Hatz?
Pois é, então, o Afeganistão, ele é um lugar super complexo do ponto de vista aí da militância islâmica, né? Porque a gente tem diversos grupos que competem e ali muitas vezes se aliam entre si, que tem objetivos que ora são distintos, ora são similares, né? Então a gente tem o Talibã, a gente tem a Al-Qaeda, que a maioria das pessoas vai lembrar que o Talibã abrigou a Al-Qaeda na época do Bin Laden, né, dos atentados do 11 de setembro, e agora tem o Estado Islâmico, uma província do norte do Afeganistão, que neste momento a maioria dos analistas diz que tem objetivos distintos dos objetivos do Talibã. A retirada americana, claro, né, criou-se um cenário aí de vácuo político e militar. É rival do Talibã, acha que o Talibã não é duro o suficiente, né? Acha que o Talibã, de certa maneira, fica mole, se a gente pode fazer uma brincadeira com a questão, mas tem uma visão muito mais radical, muito mais linha dura do que o próprio Talibã, né? Então você pode imaginar como é o grupo. E aí, de uma maneira até de certa forma oportunista, aproveitou para esse cenário de, assim, os Estados Unidos preparando a retirada dos cidadãos americanos e dos afegãos colaboraram com eles, com a ajuda, até certo ponto, do Talibã, que estava fazendo ali o perímetro do aeroporto, e fez esse ataque, tanto para, enfim, atacar os americanos, né, que são aí o grande inimigo desses grupos mais radicais, como também para dar uma demonstração de força dentro do Afeganistão para o Talibã, né? Então, assim, em linhas gerais, é mais ou menos o que aconteceu ontem.
O Hatz, a situação que já era também constrangedora para os Estados Unidos, né, pelo tempo que ficou no Afeganistão, se tornou um pouco mais humilhante, né, com esses atentados terroristas. Como é que você avalia aí a resposta e o discurso do Biden, que diz agora que vai caçar esse grupo? É isso mesmo, Hatz?
O Biden estava numa sinuca, né? Porque ele tem gente que ele precisa tirar de lá, né? Tem ainda muitos americanos lá. Tem os afegãos que ajudaram as tropas da OTAN, que ele também fez o compromisso de tirar. O prazo está acabando, ele não pode deixar barato, né? Porque, enfim, morreram americanos lá, 12. Ele está, de certa forma, nos atados, porque ele precisa tirar gente que está até atrás das linhas inimigas, entre aspas, né? Assim, tem gente que está em outros lugares de Cabu, até mesmo do Afeganistão, que ele precisa retirar. E ele teve esse episódio, acho que é o segundo ataque mais violento, né? Desde o início, lá em 2001. O primeiro desde 2020, né? Apesar de que tinha uma trégua ali com o Talibã e tal. Ele falou grosso, mas também não falou o que ele vai fazer, né? Assim, mas acho que nos próximos dias aí a gente pode esperar algo de retaliação militar.
Muito bem, Luiz Hatz, editor de Internacional do Estadão, participando aqui com a gente do podcast para a gente entender um pouco mais a situação calamitosa ali no Afeganistão com a saída das tropas americanas. Obrigado, viu, Hatz? Bom trabalho.
Imagina, meu, bom trabalho para vocês aí.
É isso, de volta aqui com os meus colegas, os repórteres de Brasília do Poder em Pauta, Vera Rosa e Felipe Frazão, para a gente se despedir agora em definitivo. Primeiro, Vera Rosa, com você que anuncia que vai demorar um pouquinho para voltar, porque parece que te deram férias, pelo que entendi, né, Vera?
Exatamente, Manuel. Eu estarei de férias a partir de 1º de setembro, mas estarei escutando vocês, viu?
Ah, não, Vera, pode descansar, desligar.
Ah, eu não, a gente não consegue totalmente, né?
Se boa. Quiser fazer uma pontinha, né, Vera? Ligar lá da praia, lá da Bahia. Você vai para Bahia ou não? Vera adora Bahia, sabe tudo, pode dar umas dicas.
Eu pretendo ir para o Ceará, se a pandemia permitir, né?
Ai, que delícia, Vera. Bom, boas férias. Você merece demais. Vamos sentir sua falta por aqui, viu?
Muito obrigada, Emanuel.
E cumprimento aqui o Felipe Frazão, que não vai me abandonar não, né, Frazão? Você vai estar comigo, né, meu cara?
Vou ficar, rapaz. Não me liberaram esse ano ainda para tirar um tempo como esse da Vera. Brincadeira. Agora férias só ano que vem.
Você já tirou férias?
É, eu fiz já, mas foram duas semaninhas assim, foram intercalado, agora só no que vem.
É isso, meus caros, Poder em Pauta volta daqui 15 dias, sempre publicado às sextas-feiras, nessa nossa conversa sobre os poderes em Brasília. Valeu a todos. E este foi o Estadão Notícias de hoje, sexta-feira, 27 de agosto de 2021. A apresentação foi minha, Emanuel Bonfim, na produção, edição e roteiro, Gustavo Lopes e Ana Paula Niederauer. A montagem é de Moacir Biasi e o diretor de jornalismo do Grupo Estado, João Fábio Caminoto. O nosso e-mail é podcast@estadão.com. Um abraço para você, um bom fim de semana e até mais!